no ar.
Falando nisso.
Falando nisso.
Muito bem, seja bem-vindo ao Falando Nisso aqui pela Rede Novo Tempo de rádios. E é um prazer ter um cantinho aí no seu radinho, é um prazer ter um cantinho aí na sua sala, no seu smartphone. Me chamo Cris Magalhães e me sinto honrado de ser o seu amigo de todas as manhãs. A nossa missão continua. Eu oro por você, você ora por mim. Deus age por nós. E você já está em casa, né? Sabendo que no Falando Nisso tem sempre um papo bacana. Nós vamos à Bíblia sempre para procurar as respostas. E você é o nosso convidado especial. Falando em convidado, nesse momento você está no radinho. Você está também na sintonia, né, no radinho, ou pode estar na conexão, novotempo.com/rádio, ou no nosso aplicativo, que é de graça, você baixa aí, é. Inclusive, agora no Falando Nisso, a gente está transmitindo também em vídeo. Ah, é, Cris? Olha, só não se apavora lá com a cara, viu? Quando Jesus voltar, vai ser reformado, vai dar tudo certo, e tem a ver com o tema de hoje, que é reforma. Eu sei que a cara tá, mas o coração tá em Deus, tá? Misericórdia. @ Rádio Novo Tempo é o nosso Instagram, facebook.com/radioNT e também youtube.com/NovoTempoRádio. Se inscreve e ativa o sininho. E temos sempre um convidado, e esse aqui já é meu amigo do coração, Pastor Alceu. Seja bem-vindo, pastor.
E aí, Cris, tudo bem? Um bom dia aí para você, né, que está participando aí com a gente na Rádio Novo Tempo. Que bom nós estarmos juntos aqui nessa sexta-feira para falar nisso, né?
Falar nisso.
Vamos falar nisso.
Vamos falar, pastor.
E aí?
E a resenha do programa de hoje já começou muito antes. O pastor estava lá no sofazinho esperando aqui, já trocamos uma ideia. Aqui, assim, é uma casa grande, é o Muvuca que fala aqui, não está produzindo outro programa, é a família de Deus trabalhando, né, pastor?
O pessoal que está vendo aí pela transmissão, já olha ali do outro lado do vidro, tem o pessoal gravando.
Tem um pessoal nos visitando aqui
pois
também,
pastor. Tem um pessoal visitando ali, ó, e você vai acompanhando a gente aqui no Falando Nisso, né, porque aqui é uma família.
É uma família. Pastor, antes de ir direto ao tema, a gente vai criar um pano de fundo, como os chiques falam por aí, um background. Eu falo pano de fundo, né?
Mas tudo bem, Cris.
Tem pessoas que falam background.
Background.
Eu também um dia vou chegar no. Tem gente. Eu não consigo falar ainda, eu falo Instagram, né, Basu?
Sim.
Tem umas pessoas que falam Instagram.
Inclusive, tem uma pessoa que vai lá no Entre Família que fala assim.
A Sheila Procopio. Eu falei ao vivo.
Ela é internacional.
Ela é internacional, né? Personal organizer.
Pois é. Tudo internacional.
Um dia eu chego lá.
Mas a gente é pano de fundo, né?
A gente é pano de fundo. E a pergunta foi a seguinte, pastor: o que que você precisa reformar? O que está precisando fazer uma reforma? Tem muita coisa lá, pastor, em casa, lá, como é que tá as coisas? Fazer uma reforma?
Precisa sempre dar uma reformada em alguma coisa ou outra, né? Tem uma bicicleta, às vezes, que a gente tem que reformar, né? Tem que arrumar uma parede da casa, que às vezes recebeu uma infiltração.
Tem de tudo um pouco?
Tem.
Lá na minha também. Tá faltando é tempo, pastor.
Pois é, Cris. A vida tá meio corrida para você, hein?
Tá corrido, mas vai dar tudo certo. É no tempo de Deus, inclusive, tema do nosso Anjos em Ação. E a pergunta foi feita e o povo do Instagram respondeu. O que você está precisando reformar? A Laiane Albuquerque falou o seguinte: olha, tô precisando reformar minha vida, minha mente, o meu interior, principalmente a minha espiritualidade. Pastor, a Claudeci falou: minha família. A Julie, meu emocional. O meu jeito de falar com as pessoas que me estressam. Tá falando de ação e reação aqui, né? Também, ó, tá acendeu as luzes. O pessoal, aos poucos, tá reformando até...
Tá reformando o estúdio aqui.
Tá reformando o estúdio. Hoje quem tá no comando é o Betinho aqui. Tem um pessoal comandando. Betinho, valeu pelas imagens aí, Betinho. Tem uma turma que trabalha aqui para dar tudo certo. Betinho, valeu aí pela luz. A Virgínia, psicopedagoga, ela falou o seguinte: precisando reformar minha vida espiritual, financeira, sentimental... Porém, sei que o bondoso Deus fará. A Liliane colocou o meu ego. A Rita colocou: estou me esforçando, viu, pastor? Procurando ser melhor a cada dia. Peço ao Senhor dos Exércitos que me direcione a ser cada dia mais parecida com Ele. Agora, pastor, essa pergunta aqui ela foi bem abrangente, né? Mas amanhã, dia 31, a gente está comemorando 503 anos do quê, pastor?
Nós estamos comemorando amanhã, né?
Amanhã, 31.
Amanhã. Nós estamos comemorando o início da reforma, né? A reforma que ocorreu em 1517, no dia 31 de outubro, e que deu origem à reforma protestante. E como é que foi? Como é que acontece isso, né? Eu acho que essa reforma, ela acontece... há uma série de eventos Cris, que vão acontecendo para que ela tenha o seu ápice, né? O seu ponto mais alto. Um deles. A imprensa começa a existir.
Olha aí.
Aquele rapaz lá, o Gutenberg.
Gutenberg.
Que até tem um amigo nosso que tem esse nome, né?
Tem, lá de Floripa.
É, um abraço, né, Gutenberg. Mas o Gutenberg cria a primeira prensa. E ele faz a primeira impressão. E que, por sinal, era uma impressão da Bíblia.
Da Bíblia. Então, o primeiro livro impresso foi a Bíblia, porque a Bíblia não era acessível a todos nessa época, né, pastor?
Não, a Bíblia, ela estava reservada a alguns monastérios, né? A alguns lugares... universidades, bibliotecas. A história diz que algumas bíblias estavam até acorrentadas em alguns lugares. Acorrentadas. E havia algumas divisões. Quem podia ler a Bíblia e quem podia só ouvir a Bíblia.
Ah, então algumas pessoas poderiam ler, outras apenas ouvir.
Outras ouvir. Se você ter uma ideia e visitar algumas igrejas da Idade Média, isso a gente está falando de Idade Média. Se você visitar a igreja na Idade Média, você vai ver que a igreja geralmente ela é mais escura, aonde estão sentadas as pessoas. Mas no lugar aonde tem a pessoa que vai abrir a Bíblia, no caso, ou ler um texto, tem uma iluminação. Às vezes a iluminação era natural, né? Então era projetado para que a luz estivesse só naquela pessoa. Que tinha o conhecimento, detinha o conhecimento, e a Bíblia não era acessível. Então, aquele era o sábio, e nós estávamos na escuridão, entende?
Olha aí,
pai. A Idade Média, também conhecida como Idade Escura, gerou todo esse contexto, Cris, que começou a levantar pessoas. Um deles chama-se John Hus. Antes de Lutero, que a gente está falando do reformador Lutero aqui, antes de Martinho Lutero se levantou John Hus, Wycliffe, e eles todos foram perseguidos e eles sofreram um martírio. E ao sofrerem um martírio, por que, que eles sofreram um martírio? Eles estavam falando assim, olha, a Bíblia tem que ser para todas as pessoas. O ministério tem que ser igual está na Bíblia, é para todos os crentes. Entende? Não só para algumas pessoas. O celibato, e essas eram as bandeiras levantadas lá naquela época, o celibato não é bíblico. Entende? O sacerdote se casava na Bíblia, e a Bíblia tem toda a designação de como o sacerdote deveria proceder para o seu casamento. Então, algumas bandeiras foram levantadas. Outra, a igreja dominante na época possuía muita riqueza, muitas terras. Os nobres, porque a Idade Média tem os nobres, os vassalos, né? Os servos, né? Os nobres, eles estavam indignados com a quantidade de riqueza da igreja dominante e a pobreza deles e a miséria do povo. Quando todo esse cenário é montado, aí o que, que acontece? Perseguição. Aí estava construindo a Basílica de São Pedro. Na época, nesse período aí, 1500...
O Papa Leão, né?
É, exatamente. E eles estavam construindo ali esse movimento, né? Essa basílica. E chega um vendedor de indulgências. O que, que é uma indulgência? Você comprava um pedaço de osso que pertenceu a um apóstolo. Entende? Um pedaço de madeira... acho que você vai entender, Cris. É lá daquela região, lá mais do sul, assim, uma ferpa.
Uma ferpa.
Uma ferpa, né? Que é um pedacinho de madeira.
Madeira fino. É. Ou a palha lá do...
Isso, da manjedoura
de Jesus. Da manjedoura de Jesus.
Comprava. Se você comprasse isso, você poderia libertar parentes que estavam no purgatório. O que, que era o purgatório? Era um lugar intermediário, não era nem o céu, nem o inferno. Onde os parentes sofriam. Então a pessoa estava aterrorizada. E aí ela comprava aquela indulgência. Algumas eram para perdoar pecados. Outras eram para tirar o parente um percentual, né? Até um rei chamado Frederico III. Frederico, ele tinha um museu no palácio dele. Um museu de indulgências. E ele falava assim, cada vez que cai uma moedinha no cofre, o teu familiar sai um percentual do purgatório, ele sofre menos. Então era muito aterrorizante, né? Era todo esse movimento que estava acontecendo.
E as pessoas não podiam contestar, pastor, porque elas não tinham acesso à Bíblia.
Ao conhecimento.
Ao conhecimento. Então o que vinha da boca dessas pessoas que representavam a palavra... Era aceito, né? Porque vinham de pessoas que tinham confiança, acesso a essa
Sim,
palavra.
Sim, lembre, a luz estava em cima deles. Entendeu? Então a luz estava ali. E eles compartilhavam conhecimento do jeito que eles queriam. Por exemplo, esse vendedor de indulgências é chamado de Tetzel. Esse rapaz, ele ia até com pensamentos contrários à filosofia da igreja dominante na época. Entendeu? Porque ele fazia o que ele queria. O que importava era entrar dinheiro para o objetivo final, que era construir essa basílica lá. E sabe, Cris, uma curiosidade das indulgências? Alguém falou assim que se você for até a Espanha, você, pela quantidade de ossos que foram trazidos da Terra Santa, ao invés, você encontra 15 apóstolos dos 12 que existiram. Já pensou?
Já pensou? Tem três cabeças de João Batista na Europa.
Exato. O João Batista era, né, ele era um cabeção mesmo, né? Tinha três cabeças, imagina! Só que ele perdeu uma, né? A Bíblia diz.
Mas lá na Europa você encontra três ainda hoje, né, pastor?
Ainda hoje.
Ainda hoje. Ainda se você hoje for no território, você vai encontrar essas indulgências.
E eu vou dizer pra você aonde que tá. Tem uma em Budapeste, uma na Polônia e a outra aqui eu não tô achando aqui agora, mas tem também.
Mas não quebra a cabeça, pastor. Fica tranquilo.
Não. Exatamente.
Fica tranquilo que eu tenho uma pergunta pro senhor quebrar a cabeça.
Tem o cinto de Maria também.
Cinto de Maria.
Tem a cabeça de Maria Madalena.
Cabeça
de Maria Madalena. E isso está relatado num livro chamado Eric Klein. Um livro de Eric Klein. Tem na internet aí, você pode pesquisar também. E a busca pelo Santo Graal, né? Que Santo até Graal. Teve filme
teve
por aí,
filme,
né?
Teve filme, muita questão midiática. Agora, pastor, é o seguinte. A gente tem um termo agora, né?
Uhum.
Chamado fake news. O pessoal estava mergulhado no fake news naquela época ali.
Sim.
Era tremendo. Agora, antes de a gente contestar esse fake news, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de Martinho Lutero. Quem era ele, né? Ele era um conhecedor, era um teólogo, muito se fala também das 95 teses. Vão construir a figura de Martinho Lutero na época?
Olha, ele era uma pessoa muito especial. Ele era... acho que a gente precisava voltar ali em 1505.
1505.
1505. Martinho Lutero era um universitário, Cris.
Olha aí.
Um universitário. Ele não estudava teologia. Ele estudava faculdade de direito. Ele estava no terceiro ano. Então, dentro disso que a gente já conversou aqui, o que, que era construído lá? Uma ideia de um Deus que era do terror. Um Deus que punia, certo?
Um ditador.
Só que Deus não é assim. Aí, Martinho Lutero, ele estava vindo de uma balada. Já tinha balada naquela época.
Olha aí.
E era a região da Bavária, na Alemanha. Muita cerveja, muitas bebidas e aquela coisa de balada. E ele estava vindo com um amigo, voltando para casa. Quando ele está no caminho, era julho de 1505, e eles estão assim, como é que eu posso dizer? É verão lá no hemisfério norte, né? Julho é verão, nosso verão é janeiro, mas lá é julho. Verão, começou a dar chuva, uma tempestade, de repente deu um trovão, tá? E um trovão veio, e veio também um raio. O raio, ele estava com um amigo, o raio atingiu um amigo. E quebrou uma árvore lá e tal, e o amigo morreu. Ele ficou apavorado com isso. Porque esse era um sinal de Deus, como se fosse assim. Ele ficou apavorado, tão apavorado, que naquele momento ele fez uma promessa para Santa Ana. Falando assim, olha, você me livrou da morte, então eu vou servir agora a Deus. Ele deixa a faculdade de Direito e ele vai para a Ordem Agostiniana para se tornar um monge. Faz o doutorado, mestrado e tudo mais e vai ser, vai dar aulas em Wittenberg. E ele sofria muito com essa questão do pecado e a culpa que ele... Até, só para você ter uma ideia, às vezes ele sonhava lá, tinha uns sonhos meio diferentes, né? Sonhava com as meninas e tudo mais. E aí ele acordava e ele se autoflagelava. O que, que ele fazia? Pegava um chicote de couro e ele martirizava, batia nas costas dele, sabe? Com pontas de osso, às vezes pontas de madeira, para tirar a culpa pelo sangue. Você vê, havia uma deturpação
do que é a palavra e o plano redentor.
Exatamente. Até que ele fez dois movimentos interessantes quando ele era monge ainda. Ele pegou e subiu as escadas de Wittenberg e também na Itália as escadas da igreja de São Pedro. De joelhos, Cris, pagando uma promessa que ele havia feito. Quando ele está subindo ali, ele se depara e se lembra e ouve uma voz. A voz dizia assim: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé.
Maravilha.
E isso deu, abriu tipo assim, como se fosse uma chave que abriu uma porta que estava trancada. E ele falou assim: então, não é por fazer algo. Eu sou salvo porque alguém fez algo por mim.
Pastor, que a luz, aquela luz que tinha lá dentro agora, a luz verdadeira estava construindo essa questão em Martinho Lutero. E aí, pastor, é o seguinte, eu vejo que antes nós tínhamos muito o poder político, o poder religioso, andando de mãos juntas, juntas aí. Então ele tinha, digamos assim, uma luta muito grande, política do que estava, estruturada também dentro de onde ele estava. Como agora uma verdade chegando no coração dele e ele lutando com todo o contexto político?
Então, agora, diante disso, ó, venda de indulgência, não esclarecimento do povo, a riqueza de uns, entendeu? E da igreja dominante. Ele está ali nesse contexto todo. E ele começa a estudar a Bíblia. Ele entende a justiça de Deus, que a justiça de Deus é redentora. Entende? A justiça de Deus é de redenção. E ele entende isso e ele faz agora, ele trabalha como cuidando das pessoas, pastoreando as pessoas em Wittenberg. Ele vai até a porta da igreja e coloca 95 teses contra a venda de indulgências.
Daí o surgimento das
95 teses. E aí por que ele colocou na porta? Porque a porta era como se fosse o mural, a rede social da época.
Ele fez um post e marcou todo mundo.
Exatamente,
ele
se tornou viral. Foi viral.
Post viral.
Viral, porque contagiou toda a Europa. Tudo começou a pegar fogo, porque havia agora uma libertação. E chegou essas teses chegaram até a sede da igreja dominante em Roma. Quando chega lá, o Papa da época manda uma bula, é uma carta, tá bem? Uma carta pedindo que ele se retratasse ou ele seria excomungado. Sabe o que ele faz? Ele lê a carta e ele queima a carta. Nisso forma-se um tribunal e ele é julgado e ele fala assim: olha, eu não me retrato porque tudo que eu tô falando aqui é verdade. Nesse momento, ele poderia ser morto. Esse Ricardo, que tinha um museu e tudo mais, que era um protetor dele, fez um sequestro, organizou um sequestro de Lutero. E é um negócio cinematográfico. Sabe, Cris, aonde que eu li tudo isso aí?
Não, eu tô acompanhando.
Tô acompanhando aí. Eu li num livro chamado Grande Conflito.
Ah, uma escritora que eu também gosto.
Então, tá lá no Grande Conflito, tem os primeiros capítulos, vem falando sobre esses homens todos aí que eu tô falando pra vocês. Entende? Todos esses homens que eu tô falando pra vocês. Aí, o que que acontece? Ele foi sequestrado. E ele ficou ali protegido. Nesse tempo que ele ficou sequestrado, ele começou a traduzir a Bíblia do grego e do hebraico, que essas são algumas das línguas originais da Bíblia, traduzir para o alemão comum. Para que o povo tivesse acesso. E aí, para que aquele texto da Bíblia que a gente conhece ali, que é de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é uma pessoa, é Jesus. A partir dali, ele fez um protesto, certo? Ele queria uma reforma. E acho que, Cris, esse negócio é um negócio legal aqui, ó. Lutero queria uma reforma. Ele queria criar uma nova igreja?
Isso que eu ia perguntar. Ele é um rebelde? Ele queria dividir a igreja?
Não. Ele não queria. Ele só queria que a igreja andasse de acordo com a palavra. Entendeu? Ele queria que a igreja fosse reformada. Igual os nossos amigos falam assim, ó, eu preciso de uma reforma lá em casa. Eu preciso reformar minha vida espiritual. Eu preciso dar um upgrade aqui na carcaça. Tipo, né? Eu preciso arrumar meu cabelo.
Fazer exercício aí para poder reformar a questão.
Exatamente.
Da saúde.
Ele não queria uma mudança de sistema. Ele queria uma reforma do que estava acontecendo.
E por que, pastor, o 31 de outubro? E colocaram instituído, sim.
Sim.
Só para comemorar esse movimento, né? Não teve uma data histórica assim.
É o dia que ele foi lá e pregou e falou assim, ó, tá aqui. Colocou fez o post.
Agora, pastor, tem uma diferença, né? Porque muita gente fala assim, ó, uma diferença entre rebeldia e reforma, né?
Uhum.
Rebelde é aquele que, mesmo conhecendo a verdade, se rebela contra a verdade.
Ele não se rebelou contra a consciência dele. Entende? Tanto que ele queimou a bula e falou, não vou me retratar, porque o que eu tô vendo aqui é contrário à palavra de Deus. E se a gente serve a Deus, a gente deve obedecer à palavra. E dessa postura de Lutero, houve uma separação agora, uma ruptura, e começou a haver algo chamado protestantismo. O protestante, por causa do protesto. Entende? E a base da reforma de Lutero são cinco bases, Cris, que eu anotei aqui. Ó. Primeira, somente a fé. Depois, somente as escrituras. Somente Cristo, somente graça e glória somente para Deus. Todos esses cinco pontos que ele falou é o que está nas escrituras. Então, a gente vive pela fé. O justo viverá pela fé. A fé é assim, Cris. Ó, o que é fé? No texto de Romanos lá que ele leu, né? O justo viverá pela fé. É quando você sofre um naufrágio, tá no mar, o navio tá afundando. Você tá ali, não sabe nadar direito e tá se debatendo e entra engolir água e descer e subir, de repente aparece uma boia ou um pedaço de madeira. Fé na Bíblia é a palavra emuná, que quer dizer assim, você se agarrou àquela tábua para tua salvação. Fé é algo que você se agarra. E aí ele entendeu, o justo viverá agarrado a quem? A Deus.
Pastor, inclusive na Bíblia, a gente está vivendo uma fase, segundo a Bíblia, de Laodiceia, né?
Uhum.
Justamente de uma mornidão espiritual, com as cartas ali de Apocalipse, né? E uma das grandes características do povo remanescente, que continua com a palavra, é reforma e reavivamento. Então o cristão ele está sempre buscando se reformar, né? Uhum. A gente não está numa linha perfeccionista, né?
Sim,
então,
sim.
É santificação.
Exato.
Justamente a fé é um dos pontos que Lutero colocou, né?
Exato, porque até o texto bíblico diz assim, sem santificação ninguém verá a Deus. Não quer dizer que a pessoa é perfeita, certo? Quer dizer que a pessoa depende de um Deus que o ama e que é justo. E por isso o justo vive pela fé.
Que maravilha. É por isso que aqui na Rede Novo Tempo, você que está acompanhando a gente tem um compromisso com a palavra. Analise os programas. A Voz da Profecia, que é Deus, né? Bíblia Fácil, está escrito aonde? Na Bíblia, e por isso que a gente quer que você sempre conheça a palavra. Inclusive, pastor, agora nos últimos minutos, amanhã é um dia especial para a Igreja Adventista do Brasil, na América do Sul, que a gente tem o Impacto e Esperança, né?
Uhum.
Até um livro especial, que é a maior esperança, que será entregue em toda a América do Sul aqui. Inclusive, a Novo Tempo vai fazer ações especiais. O livro já está na mão do pastor.
Está aqui comigo o livro, A Maior Esperança. Mostrar para você que está acompanhando a gente aí pelo vídeo. E amanhã nós vamos fazer várias ações, Cris. Manhã cedo, nós vamos... Tem o ponto de ônibus aqui na cidade onde a gente está, que ele é coberto. Então vai aparecer uma cordinha lá de lado a lado no ponto de ônibus. O pessoal vai deixar os livros ali, entendeu? Abertos. E uma plaquinha escrito assim, livro grátis, pegue o seu. Os funcionários aqui da Novo Tempo, amanhã vão estar no centro da cidade, porque a gente não pode fazer aglomeração, mas a gente vai lá para o semáforo, sinaleiro, farol, como você preferir, a gente vai para lá e com uma faixa escrito assim, se você quer um livro grátis sobre esperança, buzine. Aí o pessoal que buzinar, o pessoal com máscara, com luva, vão entregar o livro ali numa sacolinha para o pessoal que participar. Nós vamos fazer alguns movimentos de impacto. Por exemplo, na frente da minha casa, Cris...
Olha aí.
Eu deixei um pallet, tá legal? Peguei um pallet, coloquei vários livros igual esse aqui. E coloquei assim, livro grátis, pegue o seu. E aí o pessoal tem pegado lá o livro lá na frente da minha casa. Já foram mais de 200 livros.
Pastor, que bênção.
As pessoas passando ali. Então, esse negócio do ponto de ônibus é um varal solidário de esperança. Aí a gente vai ter o pallet da esperança ou a mesinha na frente de casa. O pessoal está saindo caminhar aqui na Novo Tempo, de madrugada, e vão colocar os livros na caixinha do correio. Já fizeram isso essa semana. Tem a AMM, que são o pessoal que anda de moto, tem um motoclube adventista, né? Eles amanhã vão sair aqui do estacionamento da Novo Tempo, o pessoal dessa região, para entregar livro. Pessoal de bicicleta, porque tem o NT Bikers aqui na Novo Tempo.
Eu já vi as fotos, o pessoal participa.
Pessoal uniformizado, domingo de manhã vai entregar o livro.
Agora, pastor, lembrando para você que está em casa, esse livro é gratuito, você não vai pagar nada. E o pastor está falando ações aqui de Jacareí, mas na América do Sul vai sair, inclusive amanhã na Rádio Novo Tempo, às 14h, nós vamos ter uma programação aqui ao vivo, que vai, né, vai ter o seu locutor preferido da sua Rádio Novo Tempo, as 18 emissoras do Brasil, Brasil vão estar buscando informações sobre criatividade, pastor. Eles lançaram uma hashtag muito legal, que é a hashtag Impacto Rádio NT. Legal. Então, três ações criativas vão ganhar presentes. Eu estou com os presentes aqui. Vai ter um kit de DVD do Arte Trio, Promessas, DVD Live, DVD do Arautos do Rei, Amor e Graça, Dilson e Débora, Jefferson Pilar, tem CD dos Discípulos... Amanhã, às 14h, a gente vai estar ao vivo aqui na rádio. Locutores de todas as rádios do Brasil vão estar colocando as ações. De repente, é a sua ação. Se você for fazer uma ação amanhã, tire uma foto no Instagram e coloque a hashtag. Olha, Impacto Rádio NT. Junto com a sua ação, e a gente vai estar buscando aqui para presentear. Mas o grande presente é levar esperança, né, pastor?
E olha, eu tive contato com o pessoal de Nova Venécia, Afonso Cláudio, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, o pessoal da rádio, Cris. E me mandaram já algumas fotos das ações que eles vão estar fazendo. Que a gente tem contato aí com o pessoal e tal, então tá muito legal e é o impacto do meu jeito, entendeu? Porque a gente não pode fazer aglomeração como a gente gosta, né, de fazer, tá todo mundo junto, mas cada um vai fazer do seu jeito e a gente vai espalhar esperança.
Muito bem, vou mandar mais alguns abraços aqui. Olha só, pastor Elizabeth Oliveira, falando do assunto que o senhor tava colocando pra gente, ainda temos muito isso nos dias de hoje, pastor. São tantas mentiras, enganos, né, fake news, por isso que nós temos que estar firmado na verdade. A Marli Celestino, amo a rádio e TV Novo Tempo. A Cláudia Cordeiro, formidável essas explicações. Verdadeira aula de história, viu, pastor? Ganhamos uma aula de história.
E eu falando nisso, né?
Eu falando nisso. E, pastor, tem alguém que sempre espera um abraço nosso e não ganha.
É mesmo?
Olha só. Edilma Cardoso, ela falou o seguinte, olha, sou Edilma Cardoso, regeneração de Piauí Central. Sempre espero um alô e ainda não ouvi. Gosto muito do trabalho, viu, Cris? Preciso de uma força espiritual. Edilma, vamos colocar você na oração, porque aqui é uma rádio que ora por você. Pastor, eu sei que o pastor tem um livrinho de oração, colocar o nome da Edilma aí, do Piauí, pastor.
Pode deixar que a gente vai anotar aqui já. Edilma do Piauí, um abraço e um alô, né? Porque faltou o alô.
Faltou o alô.
Um alô pra você.
Que benção. Vamos fazer o seguinte, pastor. Nesse momento agora, como um presente sempre na palavra e respeitando o que a palavra diz, vamos falar com Deus?
Vamos orar a Deus. Faço oração?
Uhum.
Então tá bom, vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou pessoas como Lutero e tantos outros para manter viva a chama da verdade, do Evangelho. Passaram-se já 503 anos, nós já queríamos estar no céu. Mas hoje, Senhor Deus, há homens e mulheres que são justificados por Ti. Nos ajuda a viver pela fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro, e que a verdade continue a abrir os nossos olhos para que possamos, Senhor, a cada dia termos um encontro contigo e a cada dia andarmos na tua presença. Obrigado pelos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que a tua bênção acompanhe a cada família que está acompanhando aqui a Novo Tempo, que a tua bênção nos acompanhe nesse dia de hoje e amanhã, Senhor, ao compartilharmos a esperança pela rádio, pela TV, também entregando os livros A Maior Esperança, que o Senhor possa, em cada livro de esperança, encontrar alguém que precisa de esperança viva. Fica conosco hoje, Senhor, e obrigado pela tua palavra, que está mais viva do que nunca, no nome de Jesus. Amém.
Amém. Pastor, é sempre um prazer, né, receber o senhor aqui. O povo de casa ainda está participando aqui? Olha só. Eu sou o Márcio Ferreira. Pastor, eu já comecei o Impacto Esperança hoje, hein? Estou rodando Uber. Todos os passageiros que quiserem um livro, olha, eu coloco o QR Code aqui, onde temos acesso do livro também em PDF. Mandou até a foto aqui. Olha que legal, pastor. Colocou um QR Code. Olha aqui.
Olha que legal.
Faça do seu jeito.
Faça do seu jeito. É impacto do meu jeito. Quer dizer, do seu jeito. Cada um faz do seu jeito.
Pastor, como sempre, é um prazer. Amigo do coração, volte sempre aqui eu falando nisso.
Obrigado, Cris. E eu espero você, Cris, hoje lá no programa Entre Família, viu?
Vamos estar junto lá. Hoje,
valeu.
Hoje duas edições. Um abraço para você que está conectado, sintonizado. Segue na sintonia, na conexão da esperança.